agora na Transamérica.
Agito Geral.
Com Massinha.
Com Massinha.
Transamérica.
Transamérica. Agito Geral.
Agito Geral.
Boa noite, Vitória da Conquista. Hoje é sexta-feira, uma sexta-feira fria, a cara da nossa Suíça baiana. Hoje, fazendo o nosso programa aqui da nossa co-irmã Rádio Mega Rádio, evidentemente gravado, mas é levado ao ar às 19 horas pela nossa querida Transamérica 100,1. Quero lembrar aos ouvintes que a partir de janeiro, conforme o nosso diretor Mário já nos garantiu, estaremos falando aqui do estúdio na Praça do Gil. Será muito bom, até porque o programa ao vivo é tão gostoso, tão legal, embora esse que nós estamos fazendo, se eu não faço essas observações na introdução, todo mundo acreditava, estaria acreditando que é o programa ao vivo. Ele é tão bacana, tão natural, até porque, Zé, você é um monstro, você aí que está aí na nossa retaguarda, Zé Nilton, meu irmãozinho, muito obrigado pela sua parceria, você faz com tanta precisão que é como se nós estivéssemos ao vivo. Hoje é um dia muito bacana, muito especial. Eu trago aqui um grande amigo, meu amigo mesmo, de longas datas. Aliás, eu diria até de que, meu Deus, quase 60 anos. Eu nascia em Condeúba e ele, bem pertinho de mim, em Caculé, também nascia por lá. Era interessante. Deputado Valdenor Pereira, interessante, quando lá em Condeúba eu tinha meus 12 anos, que ainda capinava aquelas ruas calçadas, capinava para ganhar um trocadinho da Igreja Católica. Quando a procissão se aproximava, o padre convidava todos nós. Carlos Bocão também, viu? Nosso é querido Carlos Bocão, que é filho de lá. Não, Carlos é filho daqui. Os seus pais, doutor Parmênio, de saudosa memória, e Dona Nízia, são de Condeúba. O Jorginho, que Deus também já levou, nasceu lá. Paulinha, sua querida irmã, aqui. Lúcia, você nasceu onde, minha amiguinha Lúcia, também irmã? Foi em Condeúba ou aqui? Mas a família de Carlos...
Pio também.
Ricardo, dentista, exato, quase eu esqueço. Desculpe, riscadinho, como chamava seu querido pai, doutor Parmeno. Então, a gente capinava aquelas ruas calçadas lá de paralelepípedo, de pedras, aliás, de pedras lá de Condeúba, para fazer a festa da Semana Santa. Então, a gente ganhava aqueles trocadinhos, enfim, ali é o menino, e ali Caculé para Condeúba, quantos quilômetros, Nonô?
Aproximadamente uns 60 quilômetros.
60 quilômetros. Então você já estava por lá, também andando por lá, e a gente nunca imagina. E o grande sonho nosso, lá dos Condelbenses, meu particularmente, era conhecer Caculé, que eu imaginava que era do outro lado do mundo, e era tão pertinho. Hoje é que a gente vê, não só Caculé, mas também Caetité, que abrigava muitos Condelbenses, como o ex-prefeito Marculino, Valmir do Padre, que iam estudar no seminário. Era no seminário?
No seminário, também é uma escola normal, muito famosa, né? Que abrigou, acolheu muitas personalidades aqui de Vitória da Conquista. Doutor Orlando Leite, doutor Gonçalves, todos estudaram na escola normal.
De Caculé.
A professora Rosália, de Caetité.
De Caetité, sim.
Professora Rosália.
Do Juvencio Terra?
Do Juvencio Terra, da Fainó.
Da Fainó? Da Fainó. Sim.
Também foi colega do meu pai, da minha mãe, lá em Caetité.
Por isso, então, Nonô, que Anísio Teixeira nasceu lá, né?
Nasceu
e
lá.
A turma foi buscar, lá naquela fonte inspiradora.
Beber água limpa, né?
Bebeu água limpa. Mas, enfim, Nonô, por falar em beber água limpa, eu vou lembrar durante esse nosso papo de uma vez que eu fui jogar em Caculé, a primeira vez. Pegamos um caminhão e você nos aguardava lá. Foi uma chuva na estrada que valeu a pena. Mas, deputado, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença aqui. Boa noite.
Boa noite, Massa. Boa noite, ouvintes da Transamérica. É um prazer muito grande participar mais uma vez do seu programa. Esse papo animado, esse papo de recordações, boas recordações, né? Tanto de Condeúba, de Caculé, Caetité, quanto daqui de Vitória da Conquista. Você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Vitória da Conquista. Cheguei aqui nos idos de 1969, e as três primeiras pessoas que eu conheci aqui foi você, Tonton, que é filho, né, de Edmundo Flores, foi quem nos trouxe aqui para a Vitória da Conquista, e o Nempancinha, de saudosa memória. Então eu me sinto muito à vontade em participar do seu programa, porque é uma conversa de amigo, né?
É verdade.
Esse bate-papo que sempre travamos aqui nas entrevistas que eu tenho tido a oportunidade de participar.
Onô, a propósito, já inclusive que a gente vive um clima, é um clima ímpar, que é o clima natalino, onde os nossos corações, eles se tornam mais leves, mais fraternos, embora dentro de nós, os nossos corações são realmente sempre leves, às vezes em alguns momentos ou alguns episódios, nos conduzem para uma forma mais dura. E aí, já que nós falamos de relembrar, de lembranças, eu lembro também, Nô, de algumas passagens interessantes no campo esportivo. Por exemplo, lá, eu não esqueço nunca, no Lomanto Júnior,
certo,
quando estava tendo as Olimpíadas, e o então diretor de esportes da prefeitura, eu acho que era do governo de Jadiel, que era Erzen, nós estávamos lá no fundo, trocando, e você com que chute preto, que coisa horrível.
Famoso que chute, né?
Essa foi para mim e perguntou: ô Marcinha, você topa? Eu disputava pelo Colégio Batista, você pela escola normal.
Exato.
Você pela escola normal. Aí Eze virou pra gente e falou assim: nós estávamos juntos. Aí Eze falou: você toparia disputar aí com a turma da normal o revezamento 4 por 100? Falei: rapaz, eu não aguento mais não. Eu já tinha passado, disputado a maratona, já tinha disputado os 100 metros rasos, eu ia jogar futebol de salão à noite ainda.
Foi várias provas, né?
Era, entendeu? E aí, não, a gente lembra o que é a vida. A gente conviveu lá atrás, é por isso que nós temos que ter todos os cuidados do mundo para saber o que falar.
É verdade.
A política nos leva para acirramento de ânimos, mas a gente nunca pode perder a serenidade para não atacar, porque se depois lá você na sua cama, no travesseiro, e fala: poxa, e lá atrás estivemos juntos. É isso que eu falo, Lu. Dentro desse clima, é que eu já lhe pergunto: vem aí pra frente uma disputa pelo governo de Vitória da Conquista. Naturalmente, o prefeito Erzen será candidato à reeleição, porque assim o cargo lhe permite, não é isso, Lu?
É,
legalmente lhe permite. E aí, Lu, o PT já está se preparando fortemente para enfrentar o Erzen e disputar com ele mais uma vez o comando administrativo de Vitória da Conquista?
Olha, mas em primeiro lugar, eu queria concordar com você quanto ao exercício da política, sempre travando o debate, a discussão, pautado em conteúdos, né? Em disputa de projetos, de programas, nunca utilizando do exercício da política para agredir quem quer que seja, né? Desrespeitar do ponto de vista pessoal essa ou aquela liderança, esse ou aquele candidato. Você sabe, modéstia à parte, que ao longo da minha trajetória na política eu tenho me esforçado ao máximo, né? Para fazer o bom debate, a boa discussão, a disputa de projetos, mas sempre respeitando os meus adversários. Até porque a política é tão dinâmica que os adversários de hoje podem ser seus aliados do amanhã. Isso vem acontecendo muito na política brasileira, né? E você tem razão. Eu, você, o Erzen, convivemos, tivemos convivência fraterna durante toda a vida, né? O Erzen, por exemplo, teve um tempo que ele passou pela residência estudantil lá em Salvador, não é?
O Seusk,
morou com a gente, ele era repórter da Rádio Sociedade, se não me engano.
Rádio Sociedade.
Naquela época, ele e o Braulio, não sei se você se lembra,
Braulio,
até meu
terreno
de Caculé, não é? E ao longo desses anos todos, nós tivemos sempre uma relação pessoal muito respeitosa, né? E eu pretendo manter, não só com ele, como com outras pessoas que também exercem cargos públicos, exerce alguma liderança, é sempre bom que a gente preserve essa relação respeitosa, né? Para que a gente também, no exercício da política, possa ter o direito também, no exercício democrático, de fazer as críticas, né? Pautadas também em programas. Por exemplo, no caso do Erzen, aqui em Vitória da Conquista, eleito que foi prefeito da nossa cidade, eu tenho me pautado nas críticas que faço ao seu governo, sempre no programa de governo que ele apresentou à sociedade na campanha eleitoral, no programa de governo que ele registrou no Tribunal Regional Eleitoral para fazer as cobranças. Então, se ele prometeu boa relação com servidores, se ele prometeu e assumiu o compromisso formalmente em valorizar os servidores públicos. E se ele está agindo diferente, eu como opositor, né, não como inimigo, como opositor no campo da política, com base no documento que ele próprio registrou e apresentou na campanha eleitoral, eu devo e posso fazer a crítica, né, construtiva, se ele está ou não cumprindo aquilo que ele apresentou como proposta, como proposição, como projeto para se exercer a prefeito da nossa cidade. Portanto, a nossa relação sempre é muito amistosa, né? Eu, graças a Deus, não tenho inimigos na política. Nós temos adversários, e é natural que tenhamos adversários, porque a democracia é feita de oposição e situação.
É verdade.
É sempre assim, não é verdade?
Isso.
Eu defendo um projeto, você possivelmente possa defender um projeto diferente. Mas no campo das ideias, né? Do bom debate a respeito do que é melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, é justo, é legítimo que nós possamos, tanto eu quanto os meus adversários, quanto os meus aliados também, possamos assumir comportamentos, atitudes, né? Assumir posições políticas contrárias àquela defendida por outras pessoas, mas no campo pessoal, preservando sempre o respeito às pessoas, né? Eu acho que política não se faz com xingamento, com desrespeito. A população espera de nós é que a gente apresente soluções para os principais problemas que afligem a nossa sociedade. E, portanto, é natural, respondendo a sua pergunta, que o Partido dos Trabalhadores, naturalmente, está, em primeiro lugar, vigilante, acompanhando a gestão atual da administração municipal, fiscalizando, naturalmente, criticando construtivamente esta gestão, é claro, na expectativa de, na disputa eleitoral, retornar ao poder na nossa cidade. Nós estamos nos preparando, temos conversado bastante a esse respeito, temos feito avaliações permanentes do que tem sido feito pela atual gestão, na expectativa de quando, na abertura do debate, aliás, a gente já vem fazendo debate permanentemente, né, com a população, a gente possa apresentar projetos, programas que respondam às demandas, inquietações da nossa população.
Nonô, eu me lembro que quando você assumiu o PT, ou melhor, foi um dos artífices da criação desse partido em Vitória da Conquista, se não me engano, você, o professor José Raimundo, mais Fit. Lembrar o saudoso Fit. Quais foram os primeiros?
São vários aí, né? Doutor Rui Medeiros.
Doutor Rui Medeiros, claro.
Hilton Cunha.
O Hilton,
né?
Cunha.
Raimundo, eu. Dentre outros.
Dentre outros.
Né? Nós, e Salgado, Zé Novaes.
Zé Novaes.
Deixou, né? São companheiros que, naquele primeiro momento, em 1980, né?
Isso.
Começamos a construir aqui o Partido Trabalhador. Portanto, já são, vamos fazer agora 39 anos.
39
agora,
anos.
Agora, no dia 10 de fevereiro, o PT completa 39 anos de existência. E nós somos fundadores do partido aqui em Vitória da Conquista.
Exatamente, na UESB, que é o berço da educação de Vitória da Conquista, a primeira, até porque hoje nós temos outras opções em termos de faculdade, universidade, mas sem dúvida alguma, até pelo simbolismo, é a primeira e pela importância que é uma faculdade pública. Ali você foi estudante, antes passou pelo CEUS, que é o Centro de Estudantes Universitários e Secundaristas
de Conquista. Nós fomos fundadores também.
Fundadores do CEUS, né? Que eu fui
presidente, vice-presidente, fui diretor daquela entidade representativa dos estudantes de Vitória da Conquista, que cumpriu um papel muito importante, né, Márcio?
Muito.
Você lembra? Porque além de manter uma residência estudantil, que era mantida pela Prefeitura de Vitória da Conquista, né?
Foi no governo de Adiel, não foi isso, não?
Foi no governo de Adiel.
Isso.
Iniciou, né?
É isso.
Ela foi pensada, inclusive, de certa forma, inicialmente no governo de Nilton Gonçalves.
Certo.
Né? Doutor Nilton foi quem deu todo o apoio, o aparato e tal, mas implantada mesmo a partir de 1971.
Ok.
Final de 71.
Então, nos barris.
Né? Aliás, essa residência ela foi instalada inicialmente nos barris, mas depois transferida para vários outros endereços, né?
Ah, foi?
Foi, sim.
Ah, não sabia disso.
Depois nós fomos para Saúde,
uh-huh.
Depois fomos para Nazaré e a residência acabou se extinguindo no Pelourinho.
E eu me lembro que uma certa feita eu estive lá pela manhã e irmamente vocês dividiram o café, que era um café com leite e bolacha de sal, coisa realmente de estudante.
Tinha ovo também.
É, então o ovo ficou escondido. Ficou escondido para você, para Zé Maria, advogado, doutor Orlando Leite, hoje advogado também.
Exato.
Quem era mais, meu Deus, da época? O Wes já...
Gente.
Eu acho que o Wes não estava lá ainda não, mas enfim. Então, Nonô, você passou pelo Seus, que foi para formou-se em economia.
Exato.
Depois foi para o UESB, tornou-se reitor, disputou uma cadeira na Câmara de Vereadores, foi o artífice também, um dos principais, claro, do advento do prefeito Guilherme chegar à prefeitura, substituindo um dos grandes líderes da política da Bahia. E depois você passou pela Câmara, não logrou êxito, disputou. E de repente, o que é a política? Você prepara, constrói um legado, constrói uma trajetória, e hoje você é detentor de 3 mandatos de deputado federal. Então, tudo no seu tempo. Como é que você analisa essa trajetória, Nonô?
Olha, Massa, eu tenho procurado, modéstia à parte, exercer a política baseada, pautada nos princípios republicanos da transparência, da ética, né? Do compromisso social, da democracia. Eu acho que essa forma de fazer política é que tem me permitido o reconhecimento da população ao ponto de, como você destacou, fui eleito reitor 2 vezes pelo voto direto, né, na universidade, fui eleito deputado estadual por 2 mandatos também, e agora vou iniciar, a partir de fevereiro, o 3º mandato como deputado federal. E na minha opinião, o fator principal que explica esse reconhecimento, sempre tendo votações superiores a cada eleição, é exercitar a política pautada nesses princípios. A população, cada vez mais exigente, né, tem cobrado às candidaturas essas características, né, de ser candidatos éticos, que não respondem a nenhum processo judicial, né? Honestos, de ser candidaturas que dê transparência às ações que desenvolvem, né? Que sejam candidaturas que tenham compromisso social e que exerça os mandatos de forma compartilhada com democracia. Em segundo lugar, eu acho também, modéstia à parte, que eu sou um parlamentar que tenho trabalhado muito para as regiões, para os municípios onde atuo, né? Eu tenho uma atuação concentrada aqui em aproximadamente 50 municípios. Claro que sou votado em um número muito maior, mas em 50 municípios eu estabeleço como o alvo principal das nossas atuações. Nesses municípios eu tenho um trabalho prestado, muito trabalho prestado, né? Isso também me dá o reconhecimento da população de continuar apoiando as nossas candidaturas. E por último, eu acho também que o fato de ser um candidato da região, né? Candidato catingueiro aqui do interior, que tem uma relação de proximidade com as pessoas, que sempre estou visitando os municípios, tenho uma relação de muita amizade, eu acho que esse sentimento de pertencimento, né? Também tem sido fundamental para que as pessoas me elejam, né? Me apoiem, votem nas minhas candidaturas para a gente continuar no exercício da política. Eu acho que seriam esses 3 fatores principais, né, que justificam assim essa minha permanência na política, sempre com votações superiores a cada eleição. Embora reconheça que já estou chegando na hora de parar, né? Seja pela idade. Eu não vou dizer, porque senão eu vou denunciar a sua.
Não, a minha todo mundo sabe, a são 41.
Então,
é a nossa,
né? É a nossa, né? Mas já a gente começa a cansar também, porque o exercício dos mandatos, o exercício de cargos executivos, como eu exerci como reitor da universidade, ao longo do tempo exige muito, né, Massa? Das pessoas, de quem ocupa a função, o cargo, e por isso eu sou muito grato, muito agradecido, muito grato à população dessa região aqui do Sudoeste, Serra Geral, Bacia do Paramirim, parte ali da Chapada Diamantina, né? uma parte também lá do Médio São Francisco, que tradicionalmente vem apoiando as nossas candidaturas. E, na minha opinião, tenho sido merecedor por esses motivos, né? De exercer mandatos com ética, né? De trabalhar em favor dessas populações e também de ser um candidato aqui, um parlamentar muito identificado, né, com a região.
Ô Nonô, veja bem, é interessante que os mandatos é como um artista. O artista é o seguinte: ele faz sucesso, estoura com uma música, duas, três, quatro. Mas o principal é depois, manter o sucesso. O deputado ou vereador, seja ele o que for, ele tem que cumprir os seus mandatos de formas convincentes para que ele retorne às suas funções legislativas ou executivas. Esse é um grande papel. Essa preocupação naturalmente passa pela sua cabeça, até porque surgem novidades nesse ínter, e aí surgem outros nomes capazes de empolgar, mas manter essa tradição. Inclusive você fala, eu não sabia, você vem nessa crescente sempre, Nonô, a cada mandato, sempre com a votação maior.
Pois é, eu obtive no primeira candidatura, deputado estadual, 33 mil votos, na segunda, 62 mil votos, na primeira candidatura, deputado federal, eu obtive 88 mil votos, na segunda, 115 mil, e agora obtive 121.278 votos, portanto, sempre numa crescente, né?
Sim.
E você tem razão, é difícil a manutenção, né? Porque você veja que agora na Câmara Federal houve uma renovação de mais de 50%. Foi a maior renovação acontecida nos últimos tempos na política brasileira. No Senado foi 85% a renovação, pra você ter uma ideia, né? E olha que a reforma eleitoral que foi feita há pouco tempo atrás, ela foi realizada, construída para proteger os mandatos, na minha opinião. Ela foi construída para evitar essa renovação.
Essa renovação.
Mas mesmo assim, apesar da legislação restringir maior visibilidade para as candidaturas, né, reduzir o prazo de campanha eleitoral, impedir uma série de instrumentos que eram tradicionais na campanha, como carro de som, pintura de muro, né, outdoor, placa, etc, tudo, etc. Quer dizer, restrições que só beneficiavam quem já era parlamentar, mesmo assim, a renovação foi mais de 50%. Portanto, eu me sinto até muito reconhecido por isso, porque eu fui um dos que salvei, né? Diante dessa renovação, prova do reconhecimento da forma como eu tenho exercido a política, como tenho exercido o mandato, muito sintonizado com as demandas, com as inquietações, com as indagações que a população brasileira vem fazendo a respeito da política, né? A política no mundo como um todo, né? Ela vem sendo muito questionada. A política, ela foi concebida pelos gregos há 400, 500 anos antes de Cristo. Já naquele estágio civilizatório, pensou-se nessa atividade humana como sendo uma atividade indispensável para coordenar os convívios humanos, né, para conciliar os convívios humanos, para administrar os conflitos da sociedade. Mas ao longo do tempo, massa, o exercício da política vem sendo muito questionado. Agora, mais recentemente, você vê uma onda conservadora reacionária tomou conta do mundo, questionando de um lado o capitalismo, o neoliberalismo, esse estágio do capitalismo que não vem sendo capaz de responder aos desejos, às reivindicações, às demandas das populações de uma forma geral, né? E acabou que uma onda conservadora, xenófoba, né? Você tem acompanhado, você vê, resultou na saída do Reino Unido da União Europeia, porque muito por conta dessa briga dos processos migratórios dentro da Europa, né? As populações não aceitando de forma nenhuma populações de outros países convivam ali, né, internamente no seu país. O crescimento exacerbado do nacionalismo, a eleição do próprio Trump, né? E tem a ver um pouco também com a própria eleição também do Bolsonaro aqui no nosso país. Quer dizer, a população questionando o sistema político, a população questionando a forma de fazer política, né? Que no mundo todo e no Brasil também não vem respondendo aos desejos da população, especialmente no que diz respeito à sua condição de vida, de emprego, de salário, né? De qualidade de vida, podemos assim dizer.
Ô, Nô, veja bem, deputado, querido amigo, quando o mundo posiciona-se, ele vota como votou, como os Estados Unidos votam no Trump, o próprio Brasil votou no Bolsonaro, essa reação também não seria também frustrações, no caso específico do Brasil, mas também analisa o Trump, porque você conhece profundamente a história e como professor poderá esclarecer não só para mim, mas também para algum ouvinte que esteja nos acompanhando. Mas não seria uma reação, talvez, a frustrações que os governos anteriores propuseram, no caso do PT, no caso da esquerda ou da centro-esquerda brasileira, com o advento de Lula, sem dúvida alguma, que fez um trabalho de inclusão, mas chega um determinado momento que ele frustra, talvez por algum equívoco, por algum não cumpriu o seu mistério conforme prometer, alguma falha nesse caso, não seria também um direito do eleitor reagir e votar de forma contrária?
Olha, a democracia era importante por isso, né? Evidentemente que as eleições existem de forma periódica, se realizam periodicamente, exatamente para permitir aos eleitores avaliar o exercício daquele governo, desse ou daquele governo, seja municipal, estadual ou nacional, e através das eleições fazer o julgamento, né? Se aquele governo está respondendo ou não ao programa que ele apresentou à sociedade para responder às inquietações, demandas daquela população. E é claro que nesse aspecto eu concordo plenamente com você. Seja governo do PT, do DEM, do PSDB, de qualquer que seja o partido, nas eleições a população tem a oportunidade de fazer a avaliação e decidir pela mudança, se for o caso. Claro que em muitos casos, em muitas eleições, fatores externos interferem nas eleições. Muitas vezes o poder econômico, né? Ele pode interferir fortemente nas eleições, tá certo? Aliás, o poder econômico é o que mais interfere em eleições, né? Você vê que hoje no Brasil, nós temos lá no Congresso Nacional uma sub-representação das camadas mais populares e uma super-representação das camadas mais ricas do país, né? Se você pegar hoje a Câmara de Deputados, você vai perceber a existência de um número muito pequeno de deputados que são representantes de trabalhadores rurais, de domésticas, né? De categorias como de professores, ou agentes comunitários de saúde, etc e tal. Porque o poder econômico acaba interferindo muito no resultado eleitoral. O que se gasta hoje para eleger um parlamentar é realmente uma soma exorbitante. Claro, com raras exceções, dentro delas eu me considero uma delas, né? Que fazemos campanhas modestas. Mas o poder econômico interfere muito. Há denúncias agora, por exemplo, que em várias eleições, inclusive na eleição do Trump e também do Bolsonaro, houve uma forte interferência de redes sociais patrocinadas, né? Por grandes grupos econômicos, tá certo? Mas, ainda assim, sem dúvida nenhuma, com todos os defeitos, a democracia ainda é o regime mais adequado, né? Para permitir que a população possa periodicamente ou manter no poder aquele projeto ou retirar aquele projeto para dar oportunidade a outros projetos que se apresentam democraticamente em eleições. Portanto, eu considero perfeitamente normal que a população, periodicamente, seja no município de Vitória da Conquista, no governo do estado da Bahia ou no governo do Brasil, que ela possa naturalmente fazer a escolha. Agora, eu sempre costumo dizer, Márcia, me permita rapidamente, que quem ganha ou perde eleição não é o candidato. Quem perde ou ganha a eleição é o eleitor. Quando ele faz a escolha, não
é? É verdade.
Quando ele faz uma escolha bem feita, quando ele toma informações sobre os candidatos, quando ele confirma que o candidato tem uma trajetória limpa, que é um candidato trabalhador, que tem compromisso social, ele ganha a eleição. Quando ele escolhe mal, quando ele escolhe o candidato a troco de um saco de cimento, a troco de um favor, ou por uma recomendação de terceiros, sem fazer uma análise crítica da qualidade do candidato, ele perde muito com isso, não é verdade? Então, infelizmente, a população brasileira precisa se dedicar mais ao exercício da política. A Universidade de São Paulo, há 2 anos atrás, fez uma pesquisa e concluiu que 56% da população brasileira não se lembrava em quem votou para deputado nas últimas eleições, revelando um total descompromisso com o exercício da política, né? 56% não lembrar em quem votou para deputado, imagine o resultado dos candidatos que foram eleitos com o apoio dessa população. Então, é muito importante que a população participe mais da política, né? E eu tenho sentido que a partir do desenvolvimento dessas novas tecnologias de comunicação, com as redes sociais, né? Que tem muita fake news, tem muita mentira, mas também tem muita coisa positiva, que a consciência política do brasileiro está melhorando. Eu acredito que possa, né? Ao longo do tempo aí, mais no futuro, a gente vai ter uma população mais preparada politicamente para escolher melhor os candidatos. Porque você sabe, muitas vezes tem, quando o eleitor escolhe mal, escolhe um candidato ruim, o arrependimento, né? Tem sido uma constante no Brasil.
Enquanto o nosso deputado toma esse café gostoso Bahia, que acaba de entrar aqui no nosso estúdio, também usufruir dessas maravilhosas amêndoas da nossa querida especiaria, dos pãezinhos saborosos da Trigo Rei, eu vou aqui agradecer aos nossos apoiadores, que é o Labo, também a Cicatriza e a nossa Hipermédia, em nome da Sincal. É um casarão todo, é realmente uma praça, ela que fica na pracinha da feirinha do bairro Brasil, a Sincal, com 32 anos em Vitória da Conquista. Falamos também em nome da Pel Construtora, falamos em nome do Colégio Oficina, 11 anos aqui em nossa cidade, com uma trajetória vitoriosa, preparando o seu filho para o futuro. Em nome do melhor curso de inglês do mundo, o Wizard, vamos fazer uma nação bilíngue. Um lembrete aqui importante: ao matricular-se, você recebe na hora um cupom e você concorre a um carro zero quilômetro. É o Wizard, do meu querido amigo Alexandre. Meus amigos, estamos falando também em nome dela, da Diamantina Veículos, com seus potentes carros da Toyota, aqui em Vitória da Conquista e também na cidade de Guanambi. O Prius, o Etios, o Yaris e ela, essa caminhonete maravilhosa que é a Hilux. Diamantina Veículos, Conquista e Guanambi. Falo em nome da Conveimar, nossa concessionária Mercedes-Benz. Os caminhões que trafegam pelas rodovias do Brasil, chama-se Mercedes-Benz. Onde você comprou? Aqui na Bahia, podem ter certeza, em Vitória da Conquista e Guanambi. No próximo dia 16, uma importante caminhada da nossa amiga Osana. Lembra de Osana? Da Clive? Do nosso amigo Flavinho? Pois é, ela realizando aí de forma realmente fantástica a 5ª edição da caminhada. O seu cãozinho vai participar, não vai? Será no próximo dia 16, na Avenida Olívia Flores, em frente ao Boulevard. Meu amigo Raul Denis, convidando você para matricular o seu filho ou você mesmo lá na Ogawa, que completa 30 anos de história. Meus amigos, eu retorno ao microfone da nossa querida Transamérica, que chega aos seus ouvidos até nas cidades do sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais. Deputado Valdenor, eu falava da sucessão municipal e eu sei que já existe um dilema, aliás, escrevi no blog, está ali, está dentro do nosso blog hoje, que existe um dilema interno dentro do PT. Imagino que entre os nossos amigos Guilherme Menezes, Valdenor Pereira e também Zé Raimundo. O deputado Zé Raimundo já governou essa cidade em 2 oportunidades, o nosso ex-prefeito Guilherme em 4 oportunidades e você ainda não o fez. Esse é o momento, até porque antes você já disseram aqui, falou e afirmou, às vezes a gente cansa até pelo exercício do mandato, não seria uma fadiga, mas é a repetição. Seria a hora sua, Nonô, de voltar os olhos para governar a Vitória da Conquista? Haverá essa possibilidade de um acordo interno, um acordo que eu digo, de uma conversa? Agora é a vez de Nonô, companheiro Guilherme, agora é a vez de Nonô, companheiro Zé Raimundo. Seria isso, mais ou menos?
Olha, Massa, é um bom dilema, não é? Porque é um dilema onde várias candidaturas se apresentam, é um bom dilema para o Partido dos Trabalhadores. É prova que nós temos candidatos, além desses três que você elencou, temos outros nomes, né? Temos os nossos vereadores, que também estão qualificados para candidaturas, dentre outros nomes que ao longo...
Vive dentro d'água esse vereador?
Como
um
assim?
Desses vereadores? Não, que poderia ser uma traíra e não é. Poderia ser um jacaré. Tá nos ouvindo ele, tá nos ouvindo.
Eu tô me referindo ao dilema, ao bom dilema.
Sim,
do partido,
eu sei.
De possuir nomes, né?
Isso.
Poderão se apresentar como candidatos e representarem bem o partido com essa candidatura. Como você sabe, o Partido dos Trabalhadores tem se pautado muito na sua democracia interna e as decisões de candidatura necessariamente devem passar pela decisão partidária, né? Então, oportunamente, estaremos organizando uma agenda para o debate, a discussão a respeito das eleições de 2020, quando, nesta oportunidade, as candidaturas poderão se apresentar. É evidente que os nomes do companheiro Guilherme, ex-prefeito da cidade, o nome do companheiro Zé Raimundo, ex-prefeito, deputado estadual, o meu nome, eleito mais uma vez deputado federal, são nomes que, tradicionalmente, né, são lembrados, ventilados em oportunidades como essa. Mas até o momento o partido ainda não debateu, não discutiu, né? Os nomes apresentados, como você o faz nessa oportunidade, é mera especulação, porque a decisão final de candidatura dentro do partido acontecerá obedecendo à democracia interna do partido, que envolve todo um processo de debate, discussão, para enfim decidir qual será aquele ou aquela que deverá representar o partido nas próximas eleições de 2020.
Valdinor, evidentemente, o prefeito que elegesse em 2020, evidentemente que ele vai ficar muito feliz se nós tivermos aqui o aeroporto inaugurado. Imagine você, Vitória da Conquista, com o aeroporto, recebendo grandes aeronaves. Como nós vamos desenvolver? As indústrias, os empresários que sobrevoam Vitória da Conquista, mas de repente depara com uma cidade sem água. E aí, deputado, nós temos aqui um problema sério, que é a água, embora já está na ordem do dia a autorização para a construção da barragem. Mas aí vem aquele processo burocrático, e aí vamos esperar mais 3, 4. Sinceramente, sem querer apertá-lo, claro, segundo a sua avaliação, essa barragem que o governo Rui Costa nos promete, nos assegura, que já vem desde lá de trás, que não é a partir de Wagner, é desde tempos lá, já passou por Antônio Carlos Magalhães, mas chega uma hora que eu falo, eu não quero saber quem prometeu. Nós queremos é agora. Você acha, segundo essa agenda aí, nós teremos essa barragem para quando? Nos atendendo, deputado?
Olha, mas é importante destacar, em primeiro lugar, que alguns investimentos foram feitos pelos nossos governos para amenizar o fornecimento de água em Vitória da Conquista. Não fosse a construção da adutora, né, sobre o Rio Catolé, que envolveu investimentos de aproximadamente 35 milhões de reais, nós teríamos enfrentado um colapso no fornecimento de água em Vitória da Conquista. A realização desse investimento, a construção dessa adutora inicialmente, permitiu à cidade que amenizasse substancialmente essa questão do abastecimento de água. Em seguida, o governo do estado da Bahia também realizou construiu uma outra adutora sobre o rio Gaviãozinho, que envolveu investimentos menores, mas em torno de 6 milhões de reais, que também foram fundamentais para ampliar o fornecimento de água, né? Para ampliar o fornecimento da barragem de água fria, né? Para atender ao município de Vitória da Conquista. E você tem acompanhado, o governador, inclusive, recentemente visitando a nossa cidade, ele pediu o apoio da imprensa, das lideranças dos segmentos organizados de Vitória da Conquista, para que, numa pressão ao Poder Judiciário, pudesse, enfim, ter autorização para o início das obras, porque a licitação já foi feita, já tem empresa ganhadora da licitação, né? Estava faltando apenas o Poder Judiciário, em razão de uma denúncia do Ministério Público, né? Envolvendo aí uma questão de natureza ambiental, autorizar o início das obras. Isso já foi feito. Na semana passada, se não me engano, 15 dias atrás, o juiz federal, doutor João Batista, sensível ao apelo do governador e sensível à situação por que passa a cidade, né? Tendo muitas vezes que utilizar o racionamento de água, o fornecimento de água, ele autorizou o início das obras. Então o governo agora já está se preparando para nos próximos dias, no próximo, agora já estamos no final de ano, mas mais provável que no início do próximo ano se dê início às obras de construção sobre o Rio Catolé. Portanto, essa é a notícia correta, vamos dizer assim, que temos a respeito do assunto, ou seja, as obras não haviam ainda se iniciado em razão de um impedimento do Ministério Público, impedindo, né, que a licença ambiental fosse dada para que as obras se iniciassem. Mas agora já foi decidida, já foi tomada a decisão pelo juiz federal e o governo do estado está já providenciando para o início das obras nesse início de 2019.
O aeroporto já está, evidentemente, não tem como, é irreversível a inauguração dele, a entrega dele pelo governador, mas a questão dos voos, que às vezes ele entrega o aeroporto e depois tem uma série de encaminhamentos, que é a liberação para pouso, enfim, essas coisas todas, essa burocracia. O senhor acredita, segundo a sua leitura, que nós teremos, por exemplo, o aeroporto definitivamente funcionando, que tem também um acesso que não foi construído ainda, deputado? O senhor acha que nós teremos, sem querer se compromissar, dizer tal data, mas só acha que até o meio do ano, olha que eu já estou prorrogando nós já estaremos com o aeroporto funcionando?
Olha, eu vou dar uma opinião estritamente pessoal, né? Inclusive, na semana passada, visitei as obras do aeroporto, como tenho feito frequentemente, acompanhando as obras, e fiquei admirado, realmente, com o estágio já final de construção. Trata-se de um aeroporto que eu recomendo a todos que puderem fazer uma visita, de um dos melhores aeroportos de médio porte, né, regional, sim, vamos dizer assim, do Brasil. Excelente instalações, né? E o governador, ele tem interesse de entregar a obra física até o final desse ano. É o interesse do governador. Eu já conversei pessoalmente com ele sobre isso, inclusive. E as obras, para usar aí um termo aeroviário, né? Uhum. Estão de vento em popa. Tanto que estão trabalhando até a noite para concluir a parte física, que eu tô me referindo à parte física, a construção física mesmo do, sim, terminal de passageiros. É piso, é forro, né? Azulejos, essas coisas. Então, está praticamente concluído. O governador quer realmente entregar até o final desse ano. Agora, você tem razão, concluída essa parte física, tem aí alguns procedimentos. Por exemplo, o governo agora realizou uma licitação e tem uma empresa vencedora que vai administrar o aeroporto. Essa empresa, naturalmente, vai ter que colocar móveis, instalações, etc., né? Para que o aeroporto possa ser utilizado nas suas atividades aeroviárias. Existe também a questão das instalações. Eu não sei como chamaria, se são instalações eletrônicas, aeroviárias também, sim, que envolve toda essa coisa de pouso, decolagem das aeronaves, que tem uma relação direta com a Infraero, não é? E que naturalmente vai demandar também algum tempo para que isso seja definitivamente liberado. Então, numa avaliação, uma opinião estritamente pessoal, eu acredito que a partir do mês de março nós teremos possivelmente já voos sendo realizados no novo aeroporto do Glauber Rocha. É minha opinião pessoal. Eu não tenho nenhuma informação de governo, né, sobre esse assunto, mas eu tenho a informação do desejo do governador de entregar o aeroporto agora no final do ano, entregar o aeroporto para a Infraero, entregar para a empresa vencedora, se não me engano é a Socicam, né?
Socicam.
Que foi a
Quer dizer,
vencedora.
Desculpe, Socicam tem um nome, não sei se é exatamente
eu
ela.
Acho que é, exatamente, mas parece que foi a Socicam a vencedora da licitação. E essas providências aí necessárias para o funcionamento normal do aeroporto, eu acredito que é a partir do mês de março. É minha opinião pessoal.
Estou conversando com o deputado Valdenor Pereira, ele que é deputado federal pelo PT, aqui no nosso programa Agito Geral, da nossa Transamérica 100,1. Em nome da Diamantina Veículos, que está em Vitória da Conquista e também em Guanambi. Em nome desse Café Bahia, que a gente aproveitou esse intervalinho de novo para tomar esse café. Eu não, ele. Tá? Em nome da especiaria, em nome da Trigo Rei, em nome da Conveima. Eu falo em nome do Laboratório Labo desde 1950. Não que eu esteja falando desde 1950, mas ele que foi instalado em Vitória da Conquista desde 1950. Em nome dela, da Cicatriza, em nome da Hipermed, eu falo em nome do melhor curso de inglês do mundo. Ele, o Wizard, vamos fazer uma nação bilíngue. Em nome da Pel Construtora, casa solta você compra com ela, tá bom? Falo em nome do Colégio Oficina, são 11 anos de história, de uma trajetória vitoriosa, preparando o seu filho para o futuro. Muito obrigado pela sua audiência. Sincal, meu parceiro Edilson, lá no Bairro Brasil, na feirinha do Bairro Brasil, vendendo aquela tinta coral. Falo em nome dela, da Sincal, que também está lá no bairro Ibirapuera. Muito obrigado pela sua audiência. Deputado, eu me lembro quando você, lá no Country Club Primavera e também no Clube Social, você me chamava, Massa, ó, saiu aqui, ó, tem uns 8 votos seus aqui. Era Valdenor Pereira, meu amigo, então, Nonô, contando os votos, ele que era convidado, e ele mostrava os votos. Marcinha, 2107. Eu lembro muito bem disso, você contando. É realmente uma emoção quando você é votado, e ainda naquela oportunidade, claro, era a caligrafia. Eu via aquelas caligrafias, assim, da juventude, era o voto estudantil, bem uma caligrafia, bem limpinha, onde eu tive muito voto. E Nonô contava, ele mostrava, vem aqui, vem ver, sai o voto seu. É uma felicidade fora do comum. Embora hoje você não tenha a mesma emoção, mas, evidentemente, que é o voto eletrônico, você não acompanha o voto, mas sabe que também foi um voto consciente que você recebeu. Você ou qualquer outro candidato. Deputado, eu diria que você será extremamente recompensado pela população de Vitória da Conquista. Se você conseguir, deputado, eu não sei se é um desafio, e quem sabe se isso não passaria pela sua cabeça, com emendas parlamentares, sua e do querido Zé Raimundo, que é seu parceiro, é o Pelé Coutinho, é a tabelinha, está inclusive no blog, assim que eu me refiro a vocês dois, se vocês conseguissem, até para justificar a construção daquela obra, que eu considero uma coisa majestosa, mas infelizmente ela não vem cumprindo com o seu mistério, está até feia. Emendas parlamentares, para que seja, inclusive poupe o prefeito, fala, ó, Ezão, você liga pro Ezão, ó, tô resolvendo aqui, eu vou cuidar disso aqui com o Zé Raimundo, com emendas parlamentares minhas e talvez até de outros colegas de bancada, para Lagoa das Bateias, deputado. Seria possível, deputado? Imagine o quanto Conquista lhe será grato. Não tenha dúvida que isso seria, até para justificar, deputado, que é tão bonita aquela obra ali, mas tá feia.
É verdade, Márcio, é uma obra bastante importante, um espaço de lazer dos mais importantes da cidade, né? E que infelizmente já há algum tempo não vem recebendo o tratamento adequado, né? Eu naturalmente estou aberto a conversar com você sobre esse assunto, se houver necessidade de alguma conversa com a prefeitura, com o próprio prefeito.
Você toparia se eu marcar um encontro com ele?
Ah, sem dúvida.
Rapaz, Nonô, falando sério, seria importante.
Não só sobre essa obra, como sobre outras obras de interesse.
Claro.
Como o município de Vitória da Conquista, eu não tenho nenhuma dificuldade de conversar com o prefeito, com membros da sua administração, a respeito de assuntos de interesse da nossa comunidade.
Eu queria inclusive, até, que não é o papel do radialista, não seria o meu papel, a não ser como amigo dos dois que eu sou, mas não é, mas eu indicaria sinceramente, o movimento Pro Conquista, o próprio conselho consultivo do prefeito, que ele trabalha em torno da cidade, ele quer o desenvolvimento da cidade, que eles marquem a agenda disso aí, isso seria muito importante para a cidade, aliás, um exemplo para a política da Bahia, se vocês conseguirem isso, que é uma obra que todo mundo quer, o Bairro Brasil vai vibrar com isso. E depois, lá em 2020, vocês estão lá em palanques diferentes, disputando o voto, que é
claro,
natural.
Inclusive, é importante destacar, você não me perguntou sobre isso, mas eu tenho permanentemente destinado emendas parlamentares ao município de Vitória da Conquista. Agora, recentemente, inclusive, a Prefeitura Municipal, é importante destacar, concluiu obra de pavimentação de emenda da minha autoria em Veredinha, né? Já havia realizado obra em Zé Gonçalves. Eu estou destinando agora 500 e poucos mil reais para a requalificação da Feira da Patagônia. Inclusive, contei com o apoio do secretário Diego, quero agradecer
publicamente.
Ele nos ajudou, inclusive, resgatando um projeto antigo que já havia sido elaborado pela prefeitura para a viabilização dessa emenda, né? Estou destinando recursos para pavimentações no bairro, na UB6, né? Nos distritos de Batipé também foram realizadas obras agora já no governo do ESEN, com emendas de minha autoria, né? Nós estamos destinando recursos para a saúde, muito recurso para a saúde. Foi mais de 2 milhões de reais, 2 milhões 850 mil para o hospital de base, 500 mil reais para a Santa Casa de Misericórdia, 500 mil reais para o Centro de Universitário de Saúde da Universidade Federal, da Universidade Estadual, da UESB, né? Isso destinando a saúde. Estamos destinando recursos para segurança pública, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Rodoviária Federal. Então, nós temos destinado muitos recursos, que no ano passado somaram mais de 10 milhões de reais
para
o município de Vitória da Conquista.
Para
o município de Vitória da Conquista, né? E muitos desses recursos através da Prefeitura Municipal. Inclusive, o ESEN assumiu publicamente, e até o momento tem cumprido, de realizar os investimentos de emendas parlamentares de minha autoria, como de outros parlamentares.
Ele, inclusive, ouviu uma entrevista
para o município.
Eu ouvi uma entrevista dele, ele falando, dizendo que está realizando, e falou: ó, todas as emendas do deputado Valdenor, qualquer outro deputado, Zé Raimundo, nós iremos, na verdade, cumprir. Que não seria inteligente não fazer isso?
Exatamente.
Porque, na verdade, o ouvinte que é inteligente sabe, quando o prefeito realiza uma obra aqui, qualquer, aqui na Praça da Escola Normal, por exemplo, é ele que está entregando a obra, fica no imaginário do munícipe que foi ele. Mas é claro que outros falaram: a gente sabe que foi ele, mas foi uma emenda do deputado Valdenor. Claro, todo mundo vai lucrar, e quem lucra com isso, principalmente, é a população.
Exatamente.
É a população.
Imagine só, eu nessa última eleição obtive 33.881 votos da população de Vitória da Conquista. Ora, eu tenho que responder positivamente, não é? As demandas, as reivindicações, responder aos principais problemas que afligem a população do município, que majoritariamente é quem me concede o maior número de votos para que eu possa exercer o mandato de deputado federal. Então, independente de quem seja o prefeito, e não estou falando isso de forma pejorativa absolutamente, mas meu papel, minha obrigação, né, destinar recursos, intermediar ações junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para responder às justas reivindicações dos cidadãos e cidadãs de Vitória da Conquista. Por isso que eu não me furto em absoluto, se convidado for, para participar de qualquer reunião que diga respeito a interesses do município, né? Seja para o desenvolvimento urbano, seja para fortalecimento da saúde, seja para o fortalecimento da agricultura familiar. Eu tenho destinado também aqui no município muitos tratores, né? Para fortalecimento da agricultura familiar, especialmente nas comunidades quilombolas. Temos conseguido também muitos recursos para a construção de barreiros de trincheira, para cisternas de produção, cisternas de consumo, né? Que naturalmente responde aos interesses e às demandas dos cidadãos, e que tem relação direta também com a Prefeitura Municipal.
Sinceramente, volto a insistir nessa questão, mas vamos passar para outro ponto. Eu acho que seria importantíssimo, histórico para a Vitória da Conquista, no você entrar nessa questão e a gente aprofundar. Eu vou farei isso, eu vou transmitir, vou passar que o link seja outros canais, mas vou insistir para que haja esse encontro entre você e o prefeito Aécio Guzmão, tá entendendo? Numa bancada bacana, sentar você, o deputado, e oferecer para o prefeito, ele buscar também junto a vocês, sob o mandato de vocês, algo principalmente para Bateias, porque é triste ver, você ver aquela obra tão bonita construída e que foi esquecida. E aí, evidentemente.
E com todo respeito, você sabe que o Eze, antes de ser prefeito, ele também legitimamente criticava muito o abandono da obra e que se mantém também abandonada no seu governo, né? Então, motivo maior nós temos para, se for o caso, cobrá-lo também iniciativas do próprio governo municipal, com apoio, naturalmente, se for necessário, de emendas da minha autoria, de autoria de Zé Raimundo, de outros parlamentares que também são votados na cidade, para a gente realmente fazer a revitalização daquele equipamento, daquele espaço físico extremamente importante, né, para a qualidade de vida da população de Vitória da Conquista.
É verdade. Eu gostaria de pedir aos nossos queridos ouvintes que continuem ligados aqui na 100,1, que nós estamos aqui batendo um papo com o nosso querido deputado Valdenor Pereira. Enquanto eu tomo um cafezinho, o meu amigo Zé Nilton joga os nossos parceiros aí para que o pessoal dê ouvido a esses spots maravilhosamente gravados.
Agito Geral.
Com massinha.
Transamérica.
Está a fim de provar uma comida espetacular em um local agradável e familiar? Seu lugar é aqui, no Ocean Food, um restaurante voltado para a família. Ambiente aconchegante, parque infantil rústico e monitorado, lounges em casa de taipas, pizzaria, Alavante, o nosso rodízio de comida nordestina, sequência de camarão nas noites de quinta a domingo. Vem você também para o restaurante Ocean Food, na rua B, Vila Emurt, próximo ao parque de exposições.
A vida é uma construção e leva tempo pra fazer, e é de tijolo em tijolo, um passo de cada vez, e quando menos se espera, a casa tá pronta, o sonho se fez.
Sintrão, Sintrão,
vamos construir, reformar e fazer.
Sintrão, Sintrão,
um lugar melhor pra viver.
Sintrão, barato todo dia.
Transamérica.
Adoro.
Só na Wizard Vitória da Conquista você se matricula e concorre a um Renault Kwid 0 km. Isso mesmo, matricule-se e concorra a um Renault Kwid 0 km e brindes exclusivos. Não perca tempo. Com a Wizard, nada vai te impedir de aprender inglês. Wizard Vitória da Conquista. Saiba mais pelo telefone 34246255. Consulte regulamento na unidade.
Você está ouvindo Agito Geral. Agito Geral.
Atenção, você do esporte. A Academia Ogawa comemora 30 anos e você quem ganha o presente. 30% nas mensalidades e matrículas grátis para alunos novos e parados. 30 anos de tradição, trabalhando com responsabilidade, honestidade e profissionalismo. Faça parte dessa equipe campeã. Coordenação Sensei Haldane Júnior. Academia Ogawa, 30 anos na arte de lutar e educar.
Vem aí a quinta caminhada Crive. 16 de dezembro, às 9 horas, em Vitória da Conquista. Trio elétrico, aquecimento com grupos de dança, apresentação com os cães da Caesg, feira de adoção, fantasias de cães, pintura facial para crianças e, o mais importante, distribuição de água e ração para os animais. Quinta Caminhada Clive, saída às 9 horas, na Avenida Olívia Flores, próximo ao Shopping Boulevard. Garanta já a sua camisa por apenas R$20 e 1 quilo de ração em prol da AMA. Realização Clive, telefone 34224958 e WhatsApp 77991618362.
Transamérica, a minha rádio. Alô, Vitória da Conquista e região, venha pra cá, pra Ortobon da Francisco Santos, a sua franquia da fábrica. Temos cabeceiras, colchões excelentíssimos na promoção pra você. Chegue mais e aproveite. Loja exclusiva Ortobon aqui na Francisco Santos. Vem pra cá e aproveite. Colchão Ortobon, um terço de sua vida você passa sobre ele.
Você está ouvindo? Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Transamérica.
Transamérica.
De volta ao microfone da nossa Transamérica FM 100,1, em nome do Labo, em nome da Diamantina Veículos, em nome da Conveima, eu falo em nome da Sincal, da especiaria, do Café Bahia maravilhoso, gostoso, eu falo em nome do melhor curso de inglês do mundo, Wizard. Ele está oferecendo para você, no ato da matrícula, sabe o quê? É um cupom para você concorrer a um carro zero quilômetro. Sincal, onde você compra tinta, PEL, a nossa construtora. Eu falo em nome do Colégio Oficina, Labo, Especiaria, Cicatriza e ela, Hipermed. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, meu amigo Raul Denis, você é campeão, hein? 30% de desconto, claro, na matrícula do seu filho. São 30 anos de história, 3 décadas, o judô é Ogawa, aqui na nossa Jorge Teixeira. O restaurante é Oxente, ali na Vila Emurque. Muito legal, hein, Arley, para confraternização de final de ano. Eu não posso deixar de encerrar o nosso programa, antes de agradecer ao nosso querido deputado Valdenor Pereira, de que ele fale da sua expectativa em relação ao Planalto Central. Ora, a gente entra com um governo totalmente diferente. Ele surgiu do nada, quase que como um meteoro. Cai sobre o sertão da Bahia, o sertão da Ressaca e lá mesmo no Planalto Central. Bolsonaro, deputado, evidentemente, já com 6 ou 7 mandatos, não sei exatamente quantos, mas surgiu como uma novidade. Ele foi criado, o deputado Valdenor, pela própria esquerda que não satisfez a ansiedade do eleitor brasileiro, que não satisfez a todas aquelas demandas que o eleitor tinha, na verdade, a expectativa que conseguisse junto ao governo Lula, Dilma e assim por diante. E eu lhe pergunto sinceramente, qual a sua expectativa em relação ao governo Bolsonaro?
Olha, Márcio, eu estou muito preocupado, com todo o respeito àqueles que pensam diferente, estou muito preocupado com esse governo que o povo brasileiro elegeu, e quero rapidamente lhe explicar que as minhas preocupações se assentam em 3 aspectos principais. Primeiro, com relação à questão da soberania nacional e do patrimônio público. O modelo ultraliberal anunciado pelo seu ministro da Economia, o
Guedes,
Paulo Guedes, propõe a privatização de todas as empresas estatais, inclusive Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Já está havendo, inclusive, até um bate-cabeça a respeito desse assunto, porque eu soube que alguns generais nacionalistas se opuseram a essa possibilidade de privatização de todas as nossas empresas estatais. Preocupado porque, no que diz respeito à soberania nacional, essas privatizações geralmente acontecem com a venda das nossas empresas para o capital estrangeiro, né? E, portanto, a gente perde a soberania sobre as nossas riquezas, especialmente no caso do petróleo, da água, né? E da energia, vamos dizer assim. Eu estou muito preocupado com o novo governo a respeito dos direitos sociais, trabalhistas e civis. O governo Temer já retirou muitos direitos através da aprovação da reforma trabalhista e de outras iniciativas, como da terceirização, etc. O governo Bolsonaro já anunciou a decisão de dar curso à reforma da Previdência já no primeiro semestre de 2009 e de intensificar também com outras iniciativas que retiram direitos sociais, trabalhistas e civis do povo brasileiro. E também, naturalmente, preocupado com a questão da democracia, com o Estado de Direito no nosso país, né? as iniciativas anunciadas, porque a gente conhece pouco do programa de governo, mas as vontades já anunciadas pelo presidente Bolsonaro e pela sua equipe, na nossa opinião, modesta opinião, afronta com a soberania nacional, com as riquezas naturais do nosso país, afronta os direitos sociais e trabalhistas que foram conquistados por longos anos, por longas décadas, a duras penas, né? Pelos trabalhadores do nosso país, e afronta também a democracia do nosso país, que também, como você sabe, foi conquistada também a duras penas, até com mortes de muitos companheiros e companheiras. São esses três aspectos principais que eu destacaria como motivo das minhas pessoais preocupações, né? Que já anunciadas pelos membros da equipe do governo Bolsonaro e pelo próprio Bolsonaro, e que, na minha opinião, vão de encontro, né, à realização de um governo que pudesse garantir a paz social, que pudesse garantir o emprego, a renda, a ampliação da qualidade de vida do povo brasileiro. Se ele realmente se pautar nesses três principais pilares que eu acabei aqui destacando, na minha opinião, ele não vai alcançar sucesso. Ele não vai ser um governo exitoso, né? Ele vai acabar intensificando um processo de insatisfação, de inquietação da população brasileira, que vai impedir que ele realize um bom governo, na minha opinião.
Ô, deputado, desculpa.
Pois não.
Veja bem, a gente ouve, falam, escrevem, pronunciam por aí, até pessoalmente as pessoas falam, mas quando já do advento do governo Bolsonaro, a economia reage, já é um sinal de positividade, a gente está percebendo, e as pessoas afirmam isso para a gente lê isso. Segundo a sua ótica, a sua leitura, isso procede?
Procede, ou... eu acho que a economia vai reagir, não tenho dúvidas que nós estamos no fundo do poço do ponto de vista da economia, e é evidente que a economia, nesses 4 anos do seu governo, vai reagir, vai crescer. Eu acredito no crescimento da economia. Só que nós já tivemos momentos anteriores na história do nosso país que houve crescimento da economia, mas não houve distribuição de renda, tá certo? Aquela história popular que a gente falava, que o Delfim sempre dizia que o bolo, que ele precisava crescer o bolo para depois dividir o bolo. O bolo cresceu, o bolo inchou e não foi dividido, entendeu? Então, a gente pode repetir essa experiência de ter um crescimento na economia, mas de forma concentrada. Concentração de renda, concentração de capitais, e repercutindo muito negativamente na qualidade de vida da população, porque esse crescimento econômico vai acontecer com retirada de direitos trabalhistas, com retirada de direitos sociais, né? No campo da política, a ampliação da repressão policial, né? Da repressão aos movimentos sociais, aos sindicatos, né? E eu recentemente ouvi uma afirmação de um economista brasileiro muito respeitado, que ele inclusive era até do PSDB, o Bresser Pereira.
Sim.
Ele dizendo que ele não acredita, e a história do capitalismo internacional mostra que o estado do bem-estar social promovido pelo capitalismo só se dá através de um equilíbrio, né, entre o capital e o trabalho. Essa exacerbação, esse ultraliberalismo que o Paulo Guedes está defendendo, né, vai promover, sem dúvida nenhuma, o crescimento da economia, mas às custas de muito sacrifício dos trabalhadores, tá certo? Você está vendo agora lá na França, essa semana, o governo Macron teve que recuar no aumento da tarifa do combustível, porque os chamados coletes amarelos, né?
Sim.
Que ganhou força na França e está se ampliando em toda a Europa, revela um clima de grande insatisfação dos trabalhadores com essa intensificação de governos ultraliberais.
Deputado, me perdoe, eu vou contrariar os nossos princípios democráticos e vou caçar a sua palavra e a minha, porque nós já ultrapassamos 10 minutos. Me perdoe, eu tenho certeza absoluta que foi, na verdade, uma conversa muito positiva para mim, particularmente, e tenho certeza para os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigado, desejo-lhe um Feliz Natal e que Vitória da Conquista possa, logo, logo, ler nos blogs da cidade, ouvir nas, através das emissoras de rádio, da própria televisão, a notícia de que Ezem e Valdenor sentaram de forma republicana e combinaram, evidentemente, numa relação civilizada de que emendas do deputado Valdenor e, claro, também do deputado Zé Raimundo e outros colegas de mandato da sua sigla ou da, enfim, que tem uma relação com o deputado em benefício da Lagoa das Bateias. Vitória da Conquista vai agradecer e será um gesto histórico para a nossa cidade, para a nossa Bahia e para a nossa política.
Muito bem, Márcio, eu agradeço a você pela oportunidade. Quero também, através do seu programa, desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal, né? Desejar um ano novo de renovação, um próspero ano novo, apesar das expectativas não tão alvissareiras, na minha opinião. E agradeço a você por mais essa oportunidade de conversar com os ouvintes de Vitória da Conquista e de toda essa região ouvida, atingida pela Rádio Transamérica.
Ok, muito obrigado, rapaz. Encerrei aqui, agora estou fora do ar.
Agito Geral. Agito Geral. Transamérica.
A shiver in the dark, it's raining in the fog. But meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Inside, but you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. All he can afford. When he gets up under the lights, play his thing.
Agito Geral. Agito Geral. De volta segunda-feira, às 7 da noite. Transamérica.